Boa noite, povo Maranata. Sobre a proteção de Deus, então a gente inicia os nossos trabalhos e eu convido, como de costume, que a gente levante e a gente faça a nossa oração de forma individual e silenciosa até o início da nossa reunião nessa noite.
Ata da 16ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 20 dias do mês de setembro de 2017, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal dessa cidade, situada na Avenida Afonso Viriana Braga, 185 Centro, realizou-se a 16ª reunião ordinária. Primeira parte, expediente. Em virtude do Decreto Legislativo nº 1 de 2017, que decretou a cassação do mandato do vereador Sr. José Cristóvão Domingues, ocupante do cargo de secretário da mesa diretora, a presidente convocou a vereadora Sra. Helene Cristina Negrão, suplente de secretário, para ocupar de forma titular a cadeira de secretário da mesa diretora e informou que na próxima reunião será realizada eleição suplementar para o cargo de suplente de secretário. Em seguida, a presidente Sra. Valdine Alves Vieira comunicou também que, devido à cassação do mandato do vereador Sr. José Cristóvão, foi convocado o suplente de vereador da coligação PSD-PSDB. Das eleições de 2016, Sr. Paulo André Melli, do partido PSD, que já se apresentou nessa data à Câmara munido de todos os documentos e convidou a tomar seu lugar na mesa dos trabalhos para tomar posse no cargo de vereador. O senhor Paulo André Neri prestou seu compromisso nos seguintes termos. Prometo observar e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno da Câmara Municipal e demais leis, assim como desempenhar com fidelidade e lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Em seguida, a presidente da Câmara declarou empossado o vereador eleito que prestou o compromisso. Na sequência, a presidente solicitou aos presentes que realizassem um minuto de silêncio para oração pessoal e em homenagem póstuma à senhora Francisca Negrão e à criança Éder Cagliari. Após, a presidente procedeu à verificação do quórum regimental para a abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo Oliveira, Dionísio de Carvalho da Costa, Elane Cristina Negrão, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo, Raquel Dávila, Bittencourt Cipriano, Tainá Viana Ramos e a presidente Valdine Alves Vieira. Declarou aberta a reunião, determinando em seguida a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A presidente, senhora Valdine Alves Vieira, apresentou novamente prestação de contas das despesas da Câmara Municipal no período de janeiro a junho de 2017, esclarecendo eventuais dúvidas que possam ter ficado da prestação de contas da reunião anterior. Em seguida, apresentou prestação de contas referente às despesas que foram realizadas em decorrência do processo de cassação de mandato número 1 de 2017, especificando o valor gasto com honorários do advogado que prestou assessoria à comissão e o valor gasto com diárias para vereadores e servidores que se deslocaram à cidade de Pouso Alegre para participarem de reuniões com o referido advogado. O presidente informou que já está pré-agendada a reunião dos vereadores com os membros do Conselho Tutelar para tratar sobre o assunto que foi trazido à presidente pelo cidadão Benedito, que é de grande interesse público. Leitura das seguintes indicações. O vereador Sr. Arcanjo de Oliveira requer que sejam tomadas as providências para a construção de cacimbas e outros obstáculos que forem necessários para a proteção de uma nascente e de uma represa no bairro Pedra do Navio, no lugar denominado Pico, onde está sendo retirado o cascalho para a manutenção das estradas. O vereador José Luiz da Silva requer que seja realizado um reparo no repetidor de sinal de TV da cidade de São João da Mata. A presidente Jesus da palavra para agradecer aos vereadores, membros da comissão processante e demais colegas vereadores pela postura mantida no andamento do processo de disputação de mandato número 1 de 2017. Comentou que o processo foi muito desgastante para a casa e para todos os envolvidos, especialmente por se tratar de algo novo, inclusive para o município. Disse que durante todo o tempo o que se buscou foi dar andamento ao referido processo conforme o que determina o Decreto-Lei nº 201 de 67, que é a norma que disciplina esse tipo de processo, para que não houvesse nenhum risco de alegação futura de nulidade. Informou que houveram alguns percalços e que inclusive foi movida uma ação judicial por um dos denunciantes do processo de cassação de mandato número 1 de 2017 contra a Câmara Municipal. Processo este que os autores desistiram do seu prosseguimento, mas que a presidência da Câmara tomou conhecimento do seu teor. Enalteceu o conduto das filhas do vereador cassado, Sr. José Cristóvão Domingues, pela serenidade e humildade que todas tiveram durante o andamento do referido processo. A palavra foi concedida aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público na seguinte ordem. O vereador Sr. Paulo André Ney manifestou seu agradecimento a Deus, aos amigos presentes na reunião e aos colegas vereadores pela acolhida, dizendo estar à disposição para trabalhar pelo povo. O vereador Sr. Arcanjo Oliveira agradeceu ao presidente pela prestação de contas das despesas com o processo de votação de mandato do vereador José Cristóvão e comentou que foi um gasto que fará muita falta para o município e comentou ainda sobre sua indicação. Em seguida, a presidente Sra. Maldini disse que o valor gasto com o processo de cassação de mandato foi um gasto inesperado, mas necessário, e que é inferior ao que já foi gasto com assessoria para dois cursos por ano, com valor de R$8.000 cada curso, além de despesas de viagem em decorrência de tais cursos. Os vereadores Sra. Raquel Dávila Bittencourt Cipriano e Dionísio de Carvalho da Costa desejaram boas-vindas ao vereador Sr. Paulo André Neri. A vereadora Sra. Helena Cristina Negrão deu boas-vindas ao vereador Sr. Paulo André Neri e comentou sobre a assessoria jurídica que foi contratada em razão do processo de cassação de mandato nº 1 de 2017, dizendo que foi um gasto necessário e um valor muito bem investido, porque o assunto do processo era grave e muito novo para todos da Câmara, e a assessoria contratada foi de muito boa qualidade. E tanto ao presidente quanto aos demais vereadores não podiam correr o risco de cometer alguma irregularidade dentro do processo, porque isso poderia lhes trazer sérias consequências futuras, e hoje o processo está encerrado sem ter deixado qualquer margem para alegação de nulidade. O vereador Sr. José Marcos do Carmo desejou boas-vindas ao vereador Sr. Paulo André Neri e parabenizou ao presidente Sra. Valdina Alves Vieira pela firmeza que teve na condução dos trabalhos do processo de cassação de mandato. O vereador Sr. José Luiz da Silva também desejou boas-vindas ao vereador Sr. Paulo André Neri, parabenizou a presidente Sra. Valdine Alves Vieira pela firmeza que teve na condução dos trabalhos do processo de cassação de mandato e disse que entende que a despesa realizada em razão do processo de cassação de mandato foi um gasto necessário e realizado no momento certo. Comentou ainda sobre sua indicação e disse que solicita que sejam tomadas providências para a colocação de lâmpadas de iluminação pública nas casas populares, próximo à casa da senhora Francisca Batista, que se encontra presente na reunião. Disse que já fez várias indicações sobre o assunto, que das últimas não recebeu nem resposta e solicita providências. A presidente senhora Valdini informou que será enviado ofício ao executivo solicitando tais informações e mencionando sobre o informado. A vereadora senhora Tainá Viana Ramos desejou boas-vindas ao vereador Sr. Paulo André Neri e agradeceu à presidente Sra. Valdini pelo apoio prestado aos membros da comissão processante, especialmente à vereadora Sra. Raquel e a si, que já no primeiro ano do seu primeiro mandato tiveram que assumir tão grande responsabilidade. Segunda parte. Ordem do dia. Discussão e votação das seguintes proposições. Projeto de Lei nº 17, de 1º de setembro de 2017. Que autoriza o município de São João da Mata a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Projeto de Resolução nº 8 de 2017, que altera a Resolução nº 1 de 2017, que institui as comissões permanentes previstas no artigo 29, alínea A, do Regimento Interno. e moção de aplausos número 2 de 2017, a ser encaminhada ao comandante do destacamento da Polícia Militar de São João da Mata, Sargento César Antônio Vitorino, parabenizando todos os policiais militares deste destacamento pela eficiência no trabalho que vem sendo prestado no nosso município. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Terceira parte, Tribuna Livre do Cidadão. A palavra foi concedida ao Sr. Francisco de Assis Nery, que disse que está enfrentando alguns problemas que também prejudica o município, pois fala de uma invasão de terra pública que faz fronteira com sua propriedade e enumera alguns transtornos que diz estar sofrendo, que uma antiga entrada de sua propriedade foi fechada, que em sua propriedade a criação de gado bovino e que cumpre as normas sanitárias vacinando seu gado regularmente, e a pessoa que invadiu as terras que faz fronteira com sua propriedade está criando gado sem nenhum controle desse, que gostaria que a Câmara Municipal tomasse providências a respeito da vigilância sobre a criação de animais domésticos em perímetro urbano, que várias pessoas na vida, fecha aspas, se queixam de mau cheiro, moscas e criação de porcos. Diz que no local há bovinos consumindo água tratada e considera isso incorreto, porque um bovino adulto consome 100 litros de água por dia em dias quentes. Que no local acontecem outras coisas mais graves, havendo um barraco onde há consumo de bebidas alcoólicas e outras coisas mais, além de disparo de arma de fogo à noite, parecendo uma fotografiazinha, fecha aspas, 3x4, ou um pouco menor do Rio de Janeiro, entende que tem que ser tomadas providências. A presidente senhora Valdir Alves Vieira interveio perguntando qual seria o local citado e o senhor Francisco Nery esclareceu que o local é próximo à vila e que a invasão se deu pelos senhores Caio Batista Franco e Erci Batista. A presidente esclareceu que, ante a falta de um código de postura no município, há certa dificuldade para fiscalização diante da falta de definição legal precisa sobre o assunto. Informa ainda que, quanto à área, a mesma é pertencente ao DER, portanto, deve ser procurado o órgão competente para deliberar sobre o assunto. E quanto à parte da vigilância sanitária, sugere ao Sr. Francisco Nery que impulsione junto à vigilância sanitária do município um processo para fiscalização dos fatos narrados. Considerações finais. Nas considerações finais, a palavra foi concedida à vereadora senhora Tainá Viana Ramos, que agradeceu aos vereadores pela aprovação da moção de sua autoria. Nada mais havendo a tratar, a presidente senhora Valdir Alves Vieira encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Cleiton de Paula Tavares Paiva, agente administrativo, lavro a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim juntamente com os vereadores presentes.
Assim, planejamos uma homenagem, então, ao turismo de terra do município de Pantanal. Então, em acordo com ele mesmo e com sua própria moderadora, essa reunião que vai homenageá-los, não vou para a data de hoje, ficou para a próxima reunião, dia 18. Tá? Então, ficou para a próxima reunião, dia 18, para ter um tempo maior aí, para planejar direitinho, mas já fiquem cientes disso. Na próxima reunião ordinária, do dia 18, a gente vai estar assim, aproveitando para prestar uma homenagem à Polícia Militar São João da Mata. Certo? Outro convite também que eu queria fazer para os novos vereadores é que na quarta-feira que vem, às 14h, está agendado o Cine Câmara, aquele programa que a gente criou aqui no começo do ano, para a terceira idade do município. Então eu faço convite lá. Os vereadores, se quiserem estar aqui presente para recepcionar a possibilidade do nosso município, o grupo da terceira idade, o grupo Esperança, cheio de ver. Quarta-feira, às 14h, eles agendaram o Cine Câmara para eles. Outra coisa, o vereador José Luiz me solicitou na última reunião que eu falasse sobre, ou lesse um ofício que veio do gabinete do vice-prefeito, ou o que responde também pela saúde, né, ele encaminhou um ofício em resposta a um ofício do vereador. E eu não divulguei essa reunião, porque o ofício que o vereador encaminhou para mim, então eu encaminhei para a saúde me respondeu e a gente encaminhou para o vereador. Mas ele solicitou que eu colocasse isso no plenário, que eu lesse a reunião, eu acatei. Né? Então fazer agora. Tá? Então aqui é a resposta. O vereador encaminhou o ofício solicitando uma prestação de contas daquela emenda parlamentar de 70 mil. Né? E a resposta veio, eu não vou fazer leitura de resposta. Não vou ler tudo isso, só os anexos me negam ali. Mas vai ficar na secretaria para consulta pública, certo? Ofício 154, a sua resposta envia do gabinete do vice-prefeito. Senhora presidente, com cordiais saudações. Venha a sua ilustre presença em atenção ao ofício número 72, datado de 24 de agosto de 2017, encaminhar a pasta anexa, contendo a relação de medicamentos adquiridos com recursos provenientes da emenda parlamentar no valor de R$70 mil. Informo que o material enviado é de caráter restrito aos órgãos públicos, portanto, solicito que este seja mantido no âmbito interno da Câmara, somente disponível para consulta em loco. Sendo só que se apresenta para o momento, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jorge Luiz Borges Fernandes, vice-prefeito municipal. Tá? Então, o José Luiz encaminhou um ofício, eu fiz um ofício e ninguém lhe deram a resposta. Essa aqui, a resposta vai ficar para consulta em loco. Aqui na secretaria. Bom, nós temos aqui leitura de expediente do Executivo, o ofício 183 de 2017, resposta envia no gabinete da prefeita. Senhora Presidente, com cordiais saudações, venho a sua ilustre presença em resposta ao ofício 83, datado de 21 de setembro de 2017. Onde traz as indicações dos vereadores Arcanjo de Oliveira e José Aloísio da Silva, informaram que serve. No que tange a indicação do senhor Arcanjo, informa que já foram tomadas as providências para construção de valetas para contenção de águas pluviais como medida protetiva, na época em que estava sendo feita a extração de cascalho na água. Na data de hoje, 4 de outubro de 2017, a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, senhora Eliette Ferraz, juntamente com o secretário de Obras, senhor Reginaldo Martins, estiveram em visita técnica no local e constataram a necessidade de construção de algumas caixas de contenção em pontos específicos, bem como retirada de enxurrada. Concernente à indicação do senhor José Luizio, enquanto já foi contratada a empreiteira para a execução do serviço de iluminação pública, e até o início de 2018 será realizada a extensão com rede de média tensão monofásica, instalado um transformador monofásico de 10 watts. Se não for, e um padrão de energia para atender o repetidor. O valor total dessa obra é de R$ 26.600. Sendo só o que se apresenta para o momento, reitero o protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Milena Borges Silva, prefeita municipal. E nós temos aqui também uma indicação. Nós já vamos fazer a leitura no momento, uma vez que a gente não tem esse expediente de terceiro, do vereador, mas nós temos indicação do vereador José Marcos do Carmo. O vereador que essa subscreve na forma do artigo 105 do Regimento Interno vem apresentar a seguinte indicação à senhora prefeita municipal: que seja verificada uma forma para melhorar o escoamento dos dejetos de esgoto doméstico de algumas casas situadas na rua Amadeu Fernandes da Fonseca. Justificativa. Da indicação se faz necessária, porque até algum tempo atrás, o esgoto de referidos imóveis saía pelos fundos e era depositado em um pequeno córrego que descia pelo meio do quarteirão até desembocar em uma manilha na rua José Avelino de Mello. Atualmente, a água que descia no referido córrego foi desviada para outra tubulação e o esgoto continua correndo por onde passava o córrego, sem nenhum tipo de canalização, exalando muito mau cheiro para as casas situadas no entorno do local. São João da Mata, 3 de outubro de 2017, José Marcos do Carmo do Brasil. Bom, nós vamos passar a palavra para os vereadores para comentar o expediente anterior e para qualquer outro assunto de interesse público. Eu vou iniciar com algum assunto aqui de interesse público. Alguns já devem ter tido conhecimento, o município ganhou 2 carros, né, para a saúde. Um foi por meio do deputado Braulio Braz, atendendo a uma solicitação da prefeitura municipal, e o outro foi do deputado Ulisses Gomes, atendendo a solicitação da UNAPAT. Né? Então, a gente gostaria de divulgar isso e falar que o município agora tem 2 veículos a mais para atender a população do Brasil. Né? Um outro assunto também que eu queria abordar e já fazer um convite para todos aqui presentes e contar também com a parceria dos meus colegas aqui, é que atendendo uma outra solicitação da minha parte, o deputado Ulisses Gomes forneceu no município de São João da Mata um kit de feira, né, para a gente desenvolver um projetinho aí que a gente realizou e compartilho isso com a Raquel também, que eu sei também que ela já realizou isso. Não tem problema nenhum, eu já subi isso. E até que uma solicitação da nossa parte, ele acreditou nesse projetinho e ele nos forneceu ali um kit feira. E a gente abriu um período aí de inscrição, a prefeitura fez a inscrição dos interessados, né, em vender produtos e comercializar nessa feira, que a princípio vai ser semanal no nosso município, gerando renda para os feirantes, né, especial a agricultura familiar, beneficiando a gente como cidadão e consumidor, né, com produtos frescos, orgânicos, né, e valorizando o que São João da Mata tem de melhor. Né, uma vez que a gente levantou muitas coisas aqui, eram vendidas a fora. Né. Então, esse projetinho, se Deus quiser, vai acontecer e está programado agora para o final do mês de outubro, a inauguração dessa feira. A gente teve uma reunião aí com os inscritos e sexta-feira agora, às 14h30 da tarde, aqui nessa avenida, que não vai ser onde vai ser instalada a pedra, porque a pedra vai ser instalada na Avenida José Avelino de Melo, né? Mas só nessa sexta-feira, a entrega do kit feira vai ser às 14h30 aqui, entre a Câmara e a Mina, o lado preto, né? Aqui. A gente vai entregar. Vai ter montado uma barraquinha das 10 que nós ganhamos, uma barraquinha para que as pessoas e eles, os próprios feirantes, tenham ideia de como que é essa, como que é esse kit que a gente ganhou, né, que eu, por sinal, acho que é simples. E vai ser entregue, eles vão assinar um termo de compromisso com o deputado Ulisses Gomes, que foi quem acreditou nesse nosso projeto e que viabilizou esse kit feira, vai estar presente. E aí eu convido a todos mesmo. É um benefício para a São João, né? E eu acho que é o nosso interesse como representante do povo, aquilo que vem acrescentar a gente tem, que a gente seja mais certo. Então, às 14h30, a gente vai estar juntamente com os feirantes assinando o termo de compromisso. É um convite para todos. Certo? Vereadora Tainá, você ouviu a palavra?
Não.
Vereador José Luiz.
Então, boa noite a todos. Hoje nós estamos finalizando a emenda parlamentar que eu consegui do deputado Carlos Júlio. Então, eu acho que foi uma coisa muito grande para o município, né? E pela qual o remédio estava, R$70 mil, acho que subiu bastante e foi uma coisa boa. Né? Então, quero agradecer muito o deputado. E agora vamos correr atrás de outras, né? Para melhorar o nosso município. E então é isso aí. E agradecer também pela resposta da educação. Agradecer ao prefeito por mandar a resposta do meu ofício.
Obrigado. Obrigado,
vereador
José Marques.
Boa noite, né? A todos os visitantes. Eu quero, por ter falado dessa indicação que eu fiz, a Eliette já conhece. É um caso lá, o Juninho, que o senhor também já conhece. É uma coisa que está dia a dia está complicando mais. Né? Hoje mesmo eu tive lá, tá, entendeu? Se a máquina já abriu o copo, limparam, pegar na boca da mania que a gente fala, vamos usar um aqui, do Zetinho ali, vai lá até em cima dentro da casa do Rodrigo, da minha irmã, já resolve, mas quando? Porque ele está terrível. Muita mosca e outra vez fez. A ideia que me acompanhou lá. Então, ficou as forças. Pode fazer uma visita lá, porque é vereador de Madeira. Eu acho que precisa urgente ele lá, se tira das, acho que é 5 casas que joga para cá. E eu acho que ficando sem resolve, mas já tem um projeto que era para canalizar, né? Então não sei como é que vai ficar. De imediato eu queria saber o que poderia fazer assim, de emergência. Ou limpar ou jogar o cano sem lá e resolver a situação que tem. E a outra coisa que eu quero falar, meus colegas e o pessoal que está aqui, é que eu voltei fazendo uma visita na zona rural e muitas pessoas estão perguntando se eu estou morando no seu programa. Vocês sabem que eu moro, muita vida dela. Né? Tem um vereador que falou que eu não estou morando no Sr. Mato, eu moro na Avenida José de Miguel, 908. Eu saio às 4h30 da manhã, trabalho pelo Alé, 3h15, 3 horas eu estou no Sr. Mato, todo dia. Como o Luiz viaja, com demais pessoas que têm o trabalho, e eu me apresento todo dia nos reuniões, estou aqui, entendeu? Então eu queria deixar até que registrar assinado, né? E também tem o registro, eu tenho servido interna, o horário que eu saio é o que eu chego. Como a gente é público, a gente tem essa situação assim. Então, os vereadores, se quiser colaborar e ajudar, pode falar, porque esse número eu sei quem é e eu não sei o que eu falo. Tá bom? Só isso.
Muito obrigado, vereador.
Vereador
Ivani? Vereador de início? Vereador Raquel?
Eu peço parabéns pela iniciativa da feira.
Vereador Arcanjo.
Boa noite a todos, a todos que eu quero agradecer por ter a indicação, mas tem uma pequena pausa sem emoção. Eu queria saber se essa vacina vai ser feita, meu, como que vai ser.
Eu não entendi, vereador. O senhor quer que encaminhe ou outro?
Não, isso precisa de assinar. É só já pode estar registrado em arte. É bom eles verificar se for possível. A gente vai junto lá para poder verificar essa parte fácil. Eu estou à disposição a hora que for possível para a gente ir lá e dar resolvência ali para ser possível. Pode acontecer, não aconteceu, mas pode acontecer, se faltar algum problema. Então, é fácil de evitar, é coisa de um gasto muito pequeno, muito forma para ver se acontece assim. A gente vai lá junto com a secretaria de eficiência, e vamos estudar um jeito.
Mas é bom, vamos contar com o apoio do senhor também, porque eu podia até ver aqui de novo, de colocar o juiz, foram em visita e constataram realmente a necessidade de construção de algumas outras caixas de compressão. Então, acredito que aqui já é um compromisso. E contato com o apoio do senhor é positivo.
Todos os que estão agora é positivo.
Vereador Paulo.
Se for, o pedreiro da prefeitura de Dalva já para aqui, eu acho que ele pode até
ficar melhor sendo feito em todo o processo. Isso já vem até do Ministério Público agora. Então não é questão nem nossa. Já é que o Ministério Público passou tudo conforme vai ter que ser feito. E a gente está seguindo, a gente tem um pacto assinado lá, então a gente tem prazo para fazer, a gente, então está lá, já está tudo bem dentro da legalidade. O PD já está fazendo as caixas novas, tem que ser feito, vai ser desmanchado tudo aquilo, aquelas salas que tem lá, vai ser montado uma nova, um novo equipamento, vai ser comprado tudo de novo. No geral, depois, se puder explicar direitinho para nós, mas vai ser comprado vários equipamentos que são exigências agora que tem do CFU, que eu vejo, da parte sanitária também do Globec. Então, vai ser modificado sim, já está tudo em orçamento, está tudo forçado e já começou. Então, o que eu fiz isso depois, você viu que o Marcinho entendeu, já está lá. Ele e o Zé já estão mexendo. Ah, então, eu já estou colocando o tela lá. É porque lá realmente estava muito precário. Já está vindo, né? Uhum. Com o tempo, já está precisando, só que agora chegou uma fase que tem que dar atenção lá.
Eu participei de uma reunião lá na Adriana.
Química, né?
E foi tratado sobre isso, inclusive pediu mesmo apoio nosso, quanto vereadores, porque tem aquisição de algumas coisas lá, mas o projeto muito bem elaborado, vi também assim, vi que a coisa tem caminhado. Mas vale sim, dentro da nossa função, participar do processo, detectar como é que está sendo feito, quais as dificuldades, e a gente acompanhar. É da nossa responsabilidade, sim. Né? Eu fui na reunião, achei muito interessante a postura dessa bioquímica, que ela apresentou lá, fui na caixa d'água também, e acho que é isso que nós realmente temos que fazer. Vereador José Luiz.
Então, Paulo, por favor, eu fui várias vezes lá, eu fui bastante com o Prefeitural para saber das condições da água, tudo. Até depois nós vimos lá, uma foto lá, que era com. Com certeza, né? Eu ainda quero ver. E nessas obras que você está falando, né? Isso vai ter uns decantadores na nascente para vir água mais limpa da água? Você sabe se tem uma coisa?
Não, não, não.
Nós vamos fazer o seguinte: registro tudo isso em água. Eu vou encaminhar um ofício solicitando algum esclarecimento sobre esse processo.
Porque aí basta ver esclarecido a parte técnica.
O principal é vir de lá para cá limpando, né, Geraldo? Não adianta fazer o que quiser aqui, que a nascente tem aquele barro. Então eu tinha que fazer, né? Os decantadores igual tem Silvermão, se não apresenta, vem vir na água, a água chega quase limpa aqui já. Então, o interessante é começar lá e vir. Né?
Nós vamos caminhar isso aqui, mas também deixo na parte, no final da tribuna livre, eu deixo aberto, Geraldo. Se o senhor quiser falar alguma coisa, estiver disposto a isso, passar algum esclarecimento para a gente no momento da tribuna livre, eu passo a palavra para o senhor. No final, tá? De qualquer forma, a gente fica meio ouvindo sobre isso, que eu vou esclarecer técnico, que eu achei interessantíssimo de que foi feito a reunião. E a gente compartilhar isso com todos é viável.
E você participa, você vê as coisas, né?
É.
Só que eu acho que tem que começar lá. E já vim arrumando.
Nós estamos uma área indígena, né? A atividade, você vê. Com indicação, prefeito, de várias acima, né, já é tudo para poder usar essa parte da água. Essas cacimbas, que eu também tenho na madeira da cidade, na serra, é tudo. Gente, está aqui, não tem muito que se vão, ninguém sabe o quanto que ajuda essa parte das nascentes da água. Então, nós temos que dar continuidade a fazer mais água, né? Uma parte muito boa.
Doutor Paulo, para a gente encerrar.
Então, a gente está falando essas coisas que a gente está falando, hoje é para futuro, né, para nós, para a nossa criançada. Né? Eu lembro que o Manuel, lá no trabalho, de ficar colocando aquelas caixas, o vereador estava junto. Ele fez um discurso, daqui 15, 20 anos vai faltar água, muito, mas foi problemática. Eu estou dizendo que o problema da caixa da água já está cumprido. Muito obrigado.
A gente tem que ser visionário, né? né? Ver novamente,
planejar
hoje, né? Bom, nós vamos para a segunda parte então da nossa reunião. Tá. Nós temos aqui matéria em único turno de discussão. O que nós temos? É um projeto de resolução alterando uma resolução que a gente aprovou no começo do ano sobre as atas, que eram manuscritas, depois passou a ser digitadas, e a gente teve que fazer uma resolução, e nós temos a necessidade de alterar essa resolução, né, pela forma com que ela vai ser encadernada. E então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa assessora jurídica fazer a leitura desse projeto de resolução, fazendo essa alteração. Como eu acredito que é um projeto de resolução simplificado, dá para, se a comissão de constituição concordar, a gente já coloca em votação hoje. Tá? É um projeto de resolução simplificado. Então vamos prestar atenção na leitura pela assessora jurídica para a gente ver a possibilidade de votar agora mesmo.
Projeto de resolução número 9 de 2017, que altera a resolução número 3 de 2017, que estabelece normatização para a confecção de atas. Artigo 1º. O artigo 3º da resolução número 3 de 2017, que estabelece normatização para a confecção de atas, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O livro digitado será finalizado ao final de cada sessão legislativa, encadernado no início da sessão legislativa subsequente, com exceção da última sessão legislativa, que deverá ser encadernado no final da sessão. Entenda-se aqui por sessão legislativa o ano. Tá? Nós estamos na primeira sessão legislativa dessa legislatura. Artigo 2º. Revogadas as disposições encontradas da resolução entre vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se. Sala das sessões, 4 de outubro de 2017, Claudinho Alves Vieira, presidente, Dionísio Carvalho da Costa, vice-presidente, e Helena Cristina Negrão, secretária. Justificativa. O período de projeto de resolução é justificado, pois o livro de atas digitado já conta com 112 páginas e ainda estamos na 16ª reunião ordinária. Como se trata de novidade, não tínhamos ideia de quantas páginas seriam necessárias. Mas vimos na prática que seria um desperdício de dinheiro já encadernar o primeiro livro com 100 páginas, conforme determina a resolução original. E o texto do artigo 3º original é o seguinte: o livro digitado totalizará 100 páginas. Na certeza de estar cumprindo o que determina a legislação, esperamos ver o projeto de resolução número 9 de 2017 aprovado pelos colegas edis. Sem mais, a mesma diretora.
Vocês entenderam, né? Pois bem simples. Mas é que na resolução que a gente aprovou lá atrás, falava-se com 100 folhas, a gente encadernaria. Né? Então, uma questão burocrática em cima disso. E a gente está em outubro, nós estamos com 112 páginas, então como é que você encerra o livro com 100? Eu estou lá em encaderna 20 folhas, por exemplo, até o final do ano. Então, você pega aquele escadinho. Aí a gente viu a possibilidade que dá para encadernar anual, independente da quantia de folhas. Entendeu? De forma simplificada, só para vocês entenderem. Deu para entender? Quem que faz parte da comissão de Constituição?
Paulo, Raquel e Dionísio.
Paulo, Raquel e Dionísio. Se a comissão entendeu e concorda que a gente coloque. Se deu para entender, concordo que a gente coloca em votação, esse já é o parecer, a gente pode colocar em votação agora. Esse projeto de resolução só alterando, que em vez de encaderne com 100 folhas, encaderne por ano, a colocação. Certo? Comissão, pode? Por você, Paulo?
Eu concordo.
Concordo? Vereadora Raquel?
Sim.
Vereador Diniz?
Sim.
Então, nós vamos colocar em votação. A aplicação desse projeto de resolução. podemos votar? Podemos? Podemos? Vereadora Tainá. Vereador Zé Luiz?
Sim.
Vereador Zé Marques?
Sim.
Vereador Elaine?
Sim.
Vereador Janice?
Sim.
Vereador Raquel?
Sim.
Vereador Arcanjo?
Sim.
Vereador Paulo?
Sim.
Vereador São Paulo aprovado. Eu vou pedir, então, da nossa assessora de política fazer a leitura do registro de candidatura para esse cargo, suplente de mesa, para a gente proceder, então, com a eleição. Vocês estão recebendo aí a cédula, eu voto também. Por favor, faz a leitura para a gente.
Registro candidatura. Mesa diretora, primeira sessão legislativa, gestão 2017-2020. Eleição suplementar, tipo 15 do regimento interno. Eu, Tainá Viana Ramos, brasileira, solteira, autônoma, residente domiciliar da rua Maria José de Paiva, 211, centro, nesta cidade, eleita para o cargo de vereadora do partido PSDB, convoco ao cargo de suplente de secretário da mesa diretora. Para a primeira sessão legislativa no ano de 2017 e apresento minha candidatura nos moldes do artigo 11 do regimento interno. São João da Mata, 3 de outubro de 2017, Tainá Viana Ramos, vereadora. Então, só esclarecendo, posso? As cédulas, né? Tem só a Tainá, não tem concorrência. Vocês podem votar na Tainá, em branco, não assina nada. E anula o voto se rabiscar o lotezinho fora do quadradinho que está aí. Tá bom?
Pedir para a nossa assessora se encontrar, eu também. Um voto é na Viana Ramos. Dois votos da Iná Viana Ramos. Três votos da Iná Viana Ramos. Quatro votos da Iná Viana Ramos. Cinco votos da Iná Viana Ramos. Seis votos da Iná Viana Ramos. Sete votos. Tainá Viana Ramos, 8 votos Tainá Viana Ramos, 9 votos Tainá Viana Ramos. Assim então, suplente de mesa. Parabéns, vereador.
Pelo Michel.
Vou colocar aqui a gente, suplente secretário, apresentando aí, então.
Eu acho que
Nós não temos mais nenhuma matéria para a gente caminhar, discutir, voltar. E, senhor Geraldo, se eu tenho algo que queira nos informar, deixo aberto para o senhor. Não? É? Tá certo. Mas eu sei que o senhor apresenta, o senhor enriquece muito ali. Eu sei que ela vai utilizar para o senhor para fazer essa resposta para nós. Né? Então, nós temos o tribunal aqui também do cidadão. E o que a gente tem aqui é o aniversariante do mês. Faz aniversário amanhã. A gente pode acabar a mês agora, né? Não está com o livro, não está com o livro, não.
Eu faço
então. E nós já estamos com a nossa próxima reunião ordinária no dia 18, do 10 às 19 horas. Eu agradeço já a presença de todos, já convido para a próxima reunião. Tá? Convido também para tomar um cafezinho, gente. E sob a proteção de Deus, a gente encerra o nosso trabalho e cantando parabéns para a nossa diretora.